parece. Então vou te dar um exemplo. Por que a palavra de Deus diz que nós temos que ser um? Nós temos que nos relacionar. Mas aí o que acontece? Quando você... O irmão pode desligar, a multar aí o 23, que está... Quando você aparece uma situação com um irmão, o que é para você fazer? É para você ir lá e ser igual a Cristo. É para você ir lá e perdoar. Então, por exemplo, você talvez tenha, um líder de célula que está com alguém, ou você está lá na célula e tem alguém que é muito difícil. O que Deus quer com essa situação? Que você se pareça com Cristo, que você olhe com um olhar de compaixão. Quantos estão me acompanhando? Que você não fique olhando a pessoa com justiça própria, achando que você é melhor que ela. Que você não fique sendo soberbo, mas que você olhe essa pessoa e fale assim: não, ela é assim, eu também sou assim, assado. Quantos estão me acompanhando? Então, tudo que acontece nas nossas vidas, os relacionamentos, é para que é uma oportunidade de eu me parecer com Cristo. Toda situação adversa na minha vida é uma oportunidade para eu me parecer com Cristo. A questão é eu enxergar isso e falar assim: peraí. O diabo quer que quando apareça alguém difícil na sua frente, como meu filho nessa semana, já começou a aula quinta e sexta, já arrumou treta. Aí, o que ele falou? Quero mudar de sala, quero mudar de escola. Aí eu falei: rapaz, você pensa que lá na outra sala e lá na outra escola vai ser diferente? Você vai aguentar, para de ser mimizento. E já comecei a falar para ele: não, você vai lá e você vai aprender a não morder a chumbada, você vai aprender a não cair na provocação dos outros. O que eu estou ensinando para ele? Estou ensinando a ele pegar o limão e transformar o quê? Numa limô? Nada, você vai rir disso, você não vai ficar bravo com isso. Aí eu falo assim: como é que Jesus resolveria nessa situação? Ele ia ficar lá saindo na mão, brigando, ou Jesus ia rir? Ou ele ia orar pelos seus inimigos, como ele disse? Quantos estão me acompanhando aqui? Eu estou dando o exemplo de uma criança de 10 anos. Mas tem às vezes irmãos que estão com 40, 50 anos, 30, e estão com a mesma postura às vezes. O que a palavra de Deus diz? Para perdoar quantas vezes? Por dia só. Quanto? Não, 490. É pouco. Então você percebe, tudo é uma oportunidade de você se parecer com Cristo. E a carne, o diabo e o mundo sempre vão querer trazer você para o reino deles. Para você não ser igual um homem e uma mulher de Deus, como você tem que ser. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o alvo de Deus na minha vida e na sua vida é que nós sejamos iguais a Cristo. Que nós andemos em autoridade igual a Cristo. Que nós falemos como Cristo. Façamos como Cristo. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas falam assim: ai, Senhor, me dá mais paciência. Quantos já oraram assim? Levanta sua mão. Sinceramente, fala a verdade. Mas você acha que Deus vai te dar paciência ou vai te dar oportunidades para você exercer a paciência? Eita, Jesus! Oportunidade. Como é que você vai saber se você chegou na paciência se não apareceu o teste? Fala assim: tem que ter teste. Amém? Então, irmãos, eu e você, tudo que acontece na nossa vida, saiba, é uma permissão de Deus para você se parecer com Cristo. Para que você seja igual a Cristo. Para que você ande como rei. Porque Cristo reina, e a palavra do Senhor diz que nós somos sacerdotes e reis. O diabo e a carne e o mundo sempre vão querer que você dê passo para trás, que você não avance, que você retroceda, que você desista, que se, por exemplo, você é um líder de célula, você acha que está muito pesado, essas pessoas estão muito pesadas. Se você está lá na célula, ai, esse líder. Se você está lá no trabalho, ai, esse chefe. Tudo para você retroceder, para você não avançar. Para você não aguentar pedrada, para você não... Os irmãos estão me acompanhando? Agora, o vencedor é aquele que aguenta. O vencedor é aquele que tem couro grosso. O vencedor é aquele que não liga para essas coisas. O vencedor é aquele que olha da forma como Deus olha. E para olhar da forma que Deus olha, eu e você precisamos do quê? De fazer como Jesus fazia. Porque quando você faz e vive como Jesus vivia, o que começa a acontecer? Você começa a pensar como Ele, a falar como Ele. O que aconteceu lá quando Jesus... já tinha sido ressuscitou, já tinha sido assunto aos céus, e estava lá Pedro e João. Aí os fariseus olhavam e falavam assim: nossa, eles falam igual a Jesus. Por que os fariseus perceberam isso? Porque eles andavam junto com Jesus, eles ouviam o mestre falando, e eles praticavam. E porque eles faziam isso, eles foram ensinados. Aí as pessoas olhavam e falavam assim: olha só, eles eram igual a Cristo. O nome cristão significa pequenos Cristos, pequenos Cristos, ou seja, que faz a mesma coisa que Cristo faz. E o que Cristo fazia aqui na terra? Fala assim para o seu irmão: três coisas. Vamos lá. Aleluia. Abra sua Bíblia, no livro de João, capítulo 21, versículo 18. João, capítulo 21, versículo 18. Lembra, irmãos, que eu preguei sobre o "Tu me amas", lembra? Semana passada. Aleluia. João, capítulo 21, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha que estranho. Com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Até na hora que você morre, você está glorificando a Deus. Olha só, vamos lá, continua, é para outro dia. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Jesus tinha falado para Pedro antes o quê? Tu me amas. O que ele falou? Apacenta os meus cordeiros. Quantas vezes? Três vezes. E aqui ele está falando o quê? Segue-me. Fala assim: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Presta bem atenção aqui nesse versículo 20, que quem está escrevendo esse texto aqui é João. E Jesus nunca disse que amava mais João. Jesus nunca disse. Mas João escreve no livro dele que ele era, que Jesus amava ele. Ele falou: não sei vocês, mas Jesus me ama. Você quer ver alguém ficar ruim do teu lado? Fala que não, mas não sei você, mas Jesus me ama. A pessoa vai ficar mal do teu lado. Jesus me ama. Mas não ama a mim também? Imagina só como é que devia ser. Devia ser mais ou menos assim lá com os discípulos. Mas ele sabia que ele era amado, o qual na ceia se reclinara sobre, olha só, sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Que era João. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, irmãos, por duas vezes Jesus disse: segue-me. E ele tinha falado também: se você quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está nos chamando a segui-lo. Ou seja, a ser discípulo, a andar junto com Ele. segue-me, me acompanha, faz o que eu faço, olha como é que eu faço, eu estou te ensinando. Isso é discipulado. Discipulado é ensinar a fazer. Toda quarta-feira, você é nosso convidado, veja com o seu líder e tudo mais, a você estar junto do nosso discipulado, porque nós queremos ensinar você também, ensinar a fazer, ensinar a fazer a mesma coisa que Jesus Cristo fazia. Amém? Aleluia. E aí, seguindo, o que que acontece? Primeira coisa que você percebe no ministério de Jesus é que ele tinha um relacionamento com Deus. Fala assim, relacionamento com Deus. Então Jesus, ele tinha um relacionamento com Deus. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, em caindo a tarde. Lá estava ele, só. Agora, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, versículo 20. João, capítulo 17, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Presta bem atenção. A fim que de todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, Jesus está falando algo. A João, no capítulo 17, a palavra, eles dão o nome de oração sacerdotal. Por que oração sacerdotal? Porque é a oração que Jesus faz por nós. E o pedido de Jesus para Deus é que nós sejamos um com Deus e sejamos um conosco. Ou seja, que nós desfrutemos de Deus e nós desfrutemos de nós juntos. Comunhão. Quantos estão me acompanhando? Então, uma característica de Jesus na vida dele era que ele tinha desfrute com Deus. Você viu lá, ele subia para orar, ele tinha um devocional, ele tinha experiência com Deus. Ele ouvia do Pai, ele falava assim: eu só faço aquilo que o Pai manda eu fazer. Porque ele estava o tempo todo falando com Deus: Senhor, qual que é a tua vontade? Senhor, qual que é o teu querer? Ou seja, isso fala de um desfrute. Isso fala de alguém que está procurando ter experiências com Deus, que quer saber qual que é a vontade de Deus. E por conta disso você vê o ministério de Jesus como era exitoso. Em tudo que ele fazia, acontecia porque ele primeiro ia ouvir de quem? Do Pai. Ele ia lá e perguntava: Papai, qual que é a tua vontade? Senhor, qual que é a sua vontade? O que que o Senhor deseja? O que que o Senhor deseja que eu faça amanhã? Para que cidade o Senhor quer que eu vá para levar a tua palavra, Papai? E aí Papai falava para ele. E ele estava falando que ele era um com o Pai. E o desejo dele é que nós também sejamos um com o Pai e nós sejamos um conosco, em unidade, para que Deus seja o quê? Glorificado, e que as pessoas vejam que nós somos o quê? Cristãos. Que nós somos filhos de Deus. Que nós demos o testemunho de sermos aqueles que andam em unidade, andam de forma diferente. Quantos estão me acompanhando? Sabe, tem crente que vive só brigando, só tendo problema, tudo mais, na casa, o vizinho do lado até talvez gostaria de ir na igreja, de vir aqui para o prédio da igreja, de participar de uma célula, mas ele olha assim, poxa, mas peraí, ele vive pior que eu, por que que eu vou lá? Quantos estão me entendendo? Não era para ser assim, mas por que que está sendo assim? É porque não entendeu quem é, e o nosso papel como igreja é ensinar. O seu casamento tem que ser o melhor. Por que que o seu casamento tem que ser o melhor? Porque habita dentro de você o Espírito Santo. O cordão de três dobras não pode se romper. Por quê? Tem Jesus no meio. Nós temos que ser os referenciais. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 61, que as pessoas iam olhar para nós e falar assim: olha lá, família bendita do Senhor, os nossos filhos iam ser reconhecidos como ministros de Deus, sacerdotes de Deus, a nossa posteridade. Esse é o padrão. Mas muitas vezes isso não está acontecendo. Mas por que que não está acontecendo? Porque não entendeu que tem que se parecer com Cristo. Está ouvindo a enganação de Satanás, do mundo e da sua carne, dizendo que você tem que se parecer com você mesmo e que você tem que fazer a sua vontade. Quando você faz a vontade de Deus, impreterivelmente, com certeza, você vai agradar o Pai e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Quantos estão me acompanhando? Então, eu e você precisamos entender algo. Jesus era alguém que se relacionava com Deus, e da mesma forma que ele se relacionava com Deus, nós também temos que nos relacionar. Nós temos que separar um tempo na nossa agenda para termos relacionamento com Deus, termos experiências com Deus, termos, como é que se diz? Oportunidades. Nós vamos ter um impacto num domingo aqui, que nós vamos ter aqui no mês de março, se eu não me engano. Que dia? 14. 14 de março. Vai ter um impacto aqui, das 2 às 8. Essa é uma oportunidade. Oportunidade de Deus fazer na vida das pessoas terem experiências com Deus, do mover de Deus na vida delas, e de você ser usado para estar junto, servindo em todas as áreas. É uma oportunidade. De você estar orando, jejuando por alguém, clamando por alguém. Nesse jejum de 21 dias nós vamos ter oportunidade de orar e jejuar pelas pessoas, de declarar sobre a vida delas, de ser igual a Cristo, de nos parecermos com Cristo. E isso vai ter o quê? Consequências. O que que Jesus disse? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Lembra que eu te falei hoje? As outras coisas. O que importa é o reino. É sobremodo excelente, é outro nível. Não rebaixe aquilo que Deus te deu. Não rebaixe a sua realeza. Você nasceu para ser rei. Reis estão em outra posição. Reis estão preocupados com outras coisas. Reis estão preocupados com o reino. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmãos, nós estamos passando por muitas coisas, muitas situações. Eu sei, está uma bagunça total em todos os lugares. Politicamente, economicamente, sanitariamente, falando tudo. Só que é o seguinte, lá no reino está funcionando perfeitamente. E eu e você fomos chamados para trazer o reino aonde? Para a terra. Só que se eu estiver ligado só nas coisas daqui, eu não vou experimentar do que o reino tem liberado para mim. Lembra? Eu estou preocupado com o alheio. Para de se preocupar com o que é alheio. Se preocupa com o reino. Se preocupa com as coisas de Deus. E o resto, Ele cuida. Amém? Então, uma característica de Cristo. Fala assim para o seu irmão. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele desfrutava da presença de Deus. Então, se Cristo desfrutava da presença de Deus, eu e você também temos que desfrutar. Amém? Segunda coisa, Então, seguir a Jesus é desfrutar de Deus e se tornar um com Ele. Segunda coisa, seguir Jesus é ter compaixão pelos outros. Fala assim, seguir Jesus é ter compaixão. Compaixão. Irmãos, o que é compaixão? Olha aqui, abra sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 14. Não é o que é compaixão, mas presta atenção. João, capítulo 17, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Presta bem atenção, como também eu não sou. Fala assim para o seu irmão, você não é do mundo. Aí Jesus diz assim no versículo 15: Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus não falou para você se tornar um monge. Olha, presta atenção. Mas que seja guardado do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, o que Jesus está falando? Ele está falando que nós não pertencemos a esse mundo. Mas ele nos enviou ao mundo. Enviou para quê? Para ganhar dinheiro? Para casar? Para criar filho? Não. Ide e pregai as boas novas. Ide e fazei discípulos. Ele falou para você, casai. Comprai Ferrari. Ele falou isso? Não. Pode ser uma Range Rover Sport? Também não. Ele falou o quê? Ide pregar o evangelho. Ide fazer discípulos. Ide curar os enfermos. Isso aqui é o importante. Isso aqui é o importante. É isso aqui o negócio. É o que eu estou mandando vocês fazerem. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Ide, vai. Foram essas as últimas palavras de Jesus depois que ele foi ressuscitado. Lembre-se, as últimas palavras de um homem são muito importantes. Agora eu te falar, as últimas palavras do próprio Deus, acho que tem um peso muito maior. É muito mais importante. E aí Jesus estava falando o quê? Qual que era uma característica de Jesus? Agora, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Não é Corinthians, é Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, nós fazemos parte do ministério. Ministério é serviço. Serviço da reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo. Qual que era a característica marcante de Cristo? Ele tinha compaixão. Fala assim, compaixão. O que é compaixão? É quando você se coloca no lugar da pessoa. Então Jesus estava andando, daqui a pouco encontrava com uma mulher enterrando seu filho. O que acontecia com Jesus naquela hora? Jesus olhava para aquela situação e se colocava no lugar daquela mulher. E aí ele se colocava naquela mulher e ele sentia a dor daquela mulher. Isso é compaixão. Não é que nem Jonas, que foi pregar em Nínive, obrigado. Não. E olha que foi uma conversão violenta. Mais de 100 mil pessoas convertidas. toda a cidade, até os animais fizeram jejum. Mas o que eu quero falar para você é que nós somos cristãos. E uma característica de Cristo é que Ele tem compaixão. Então um cristão, quando ele tem compaixão, uma característica que ele tem compaixão é que ele não tem ódio da pessoa. Ele não tem raiva da pessoa. Ele não guarda rancor da pessoa. Ele perdoa. Amém, irmãos? É uma característica. Jesus estava sendo pregado lá, e o que ele estava falando para Deus? Pedindo para Deus, intercedendo pelos homens que estavam pregando ele. Senhor, o que ele falou? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Até na hora que ele estava sendo pregado, ele estava intercedendo. E aí o que acontece? O desejo de Deus para nós nos parecermos com Cristo é que nós tenhamos o mesmo coração. Que nós tenhamos o coração de Cristo. E qual que é o coração de Cristo? O coração de Cristo é de se compadecer. É de não ficar guardando mágoa. É de não ficar guardando rancor. É de chegar e falar para a pessoa, falar assim, olha, não importa o quanto essa pessoa é ruim, eu estou ensinando meu filho a ele orar pelos inimigos dele. Aí eu falo assim, filho, o que Jesus disse? Eu sei que não é fácil. Ele fica assistindo o dia inteiro coisa de guerra, de espada, para lá e para cá. É um mini Davizinho. Aí eu tenho que explicar para ele, olha filho, eu entendo tudo mais, o Jiraya, mas eu quero te falar que você tem que perdoar, você tem que orar pelos seus inimigos, orar por esse menino aqui que fica o tempo todo querendo o teu mal. Eu estou ensinando ele, falo assim, eu não quero que você fique apanhando dele, que você se defenda, mas eu quero que você ore por ele, eu quero que você declare sobre a vida dele, sabe por quê? Compaixão é isso. Compaixão é você não ficar guardando mágoa nenhuma. Compaixão é você olhar para a pessoa e a pessoa, como é que você vai perdoar alguém se você tem rancor, se você tem mágoa? Não vai conseguir. Mas o desejo de Deus é que eu e você perdoemos. E Jesus falou, ora pelos seus inimigos. Por que ele falou para orar pelos inimigos? É para você matar a sua justiça própria. Tem pessoas que você quer que ela se converta, mas na verdade você queria que voasse um pau na cabeça dela, verdade ou não? Seja sincero. Você fala, mas podia tomar uma pregada agora no traseiro, pelo menos, uma só. Mas a verdade é que Deus deseja de nós que nós tenhamos compaixão, que não seja guardado no nosso coração rancor nenhum, que nós cuidemos das vidas, que nós enxerguemos as vidas como nós enxergamos nossos filhos. Até onde nós vamos pelos nossos filhos? Até onde um pai e uma mãe vão pelos seus filhos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Jesus era assim. Jesus, onde ele chegava, a palavra do Senhor, ele se compadeceu. Sabe, a chave para cura é se compadecer. Porque quando você se compadece, você tem o mesmo coração de Deus. Sabe por quê? Deus não põe doença em ninguém. Deus não fica feliz com nenhum filho passando necessidade. E quando você se compadece daquela pessoa, você está com o mesmo coração de Cristo. E nessa hora que você tem o mesmo coração de Cristo, é que você vai ser usado por Deus. Quando aquilo te agride, quando aquela doença na vida daquela pessoa, quando aquela situação, a falta de resposta daquela pessoa, é um sem vergonha, mas se ele continuar desse jeito, o buraco vai ser maior ainda. Tem pessoas que, infelizmente, elas precisam experimentar do fundo do poço. Mas o fundo do poço é o melhor lugar, porque de lá ela vai poder pular, subir. Mas infelizmente elas precisam chegar lá. Mas eu sou aquele que eu vou interceder. interceder para ela ter uma experiência com Deus, interceder para ela experimentar de Deus, ter uma experiência com Deus, para quê? Para a vida dela ser transformada. A verdade é que você queria encher o cara de porrada, dar uns tapas na cara, falar, é um miserável sem vergonha. Mas você imagina Jesus chegando lá e falando, quando Jesus ia curar alguém, ele não sabia que quem era cada um. Ele sabia até quanto cada um tinha na conta, no dia que ficou lá na frente do gasofilácio. O Espírito Santo mostrou para ele tudo, que aquela mulher que deu as duas moedas tinha dado tudo. Como é que ele sabia? O Espírito Santo mostrou para ele. Jesus sabe. Mas alguma vez Jesus foi curar alguém e falou assim, seu sem vergonha, você roubou muito. Jesus fez isso? Jesus, quando foi na casa de Zaqueu, ficou condenando? Falou, seu miserável, sem vergonha, fez o petrolão, o mensalão, foi você. Não merece não, tem que morrer com câncer. Jesus faria isso? Não. Se nós queremos ser iguais a Cristo, nós temos que entender isso. Nós temos que chegar e tomar uma decisão. A minha carne quer encher o cara de porrada. A minha carne quer que ele morra. Só que o meu espírito fala para eu orar por ele. E eu vou orar por ele. Eu vou declarar sobre a vida dele. Sabe o que começa a acontecer? Você começa a olhar como Cristo olha. Sabe, irmãos, eu tenho orado muito pelo governador desse estado. Desse jeito aí mesmo. E eu estou começando a pegar cada vez mais encargo pela vida dele. Eu vejo as coisas erradas, mas eu estou orando por ele. Porque da mesma forma que um dia Deus me tirou das trevas, Deus também quer tirar ele das trevas. E é esse o nosso papel. Quantos irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Na hora, sabe, eu estava outro dia dando um discipulado, eu falei para os irmãos, falei, irmãos, é muito bom você ter indignação. Você nunca pode perder isso. Indignação. Indignação é quando você vê a coisa errada e você fala, chega. Mas eu e você como cristão, depois que nós temos essa indignação, se é nessa indignação não nos levar à oração, vai ficar o carnão. Se é que vocês me entendem. Toda indignação tem que gerar uma oração. Então uma mulher que tem um casamento ruim, um líder que está com a célula não está legal, essa indignação não tem que levar para uma oração. Tem que levar para a compaixão. Tem que levar para declarar a palavra de Deus. Tem que levar para o outro nível. Porque atitudes carnais qualquer um toma, verdade ou não? Mas eu e você somos de outra estirpe. Eu e você somos reis. Eu e você somos sacerdotes. Eu e você somos cristãos. Já percebeu que quando você fala que você é cristão, as pessoas começam a te olhar de forma diferente? Parece que tem um monte de sniper americano. Desculpa, é por causa do filme, né? Tudo com uma luneta olhando para você, o que, que você faz, o que você deixa. Já percebeu isso ou não? Fica lá, esperando você errar, ou esperando ver a sua atitude em relação às situações. E a grande questão é, como é que eu vou responder nessa situação? Eu posso responder como o Marcelo responderia. Olha, o Marcelo, nessa situação, já tinha feito isso. Mas a questão é que eu não sou mais o Marcelo. Eu sou o Marcelo justificado. E o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Então eu volto o meu coração, eu volto o meu espírito, eu inclino ele para fazer a vontade de Deus. Como? Simples. Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Paulo e Pedro estavam sendo perseguidos lá, e você vê lá eles falando sobre autoridade, de você honrar a autoridade. Sabe quem era o César naquela época? Nero. que pôs fogo em Roma e depois colocou a culpa desse fogo nos cristãos. E os cristãos eram pendurados no madeiro, na cruz, e tacavam fogo para servir de iluminação para a cidade. E Paulo e Pedro falando sobre honrar autoridade. Fala para mim, é fácil ou não é? Esses homens estavam lá, eles estavam orando, orando, clamando pela autoridade. Porque eles já não estavam mais vivendo aqui, eles já estavam em outro plano, eles já estavam em outro lugar. Lembra que eu já ministrei para vocês? Quanto mais você viver aqui, mais você só vai olhar desse jeito. Mas quando você olhar pelo lado de Deus, da forma que Deus olha, da forma que Jesus e o Espírito Santo olham, você vai olhar como águia, você vai olhar de uma outra forma. Enquanto você estiver olhando e vivendo aqui, você vai ficar que nem galinha, só olhando para o que acontece e ciscando para o chão. Não vai enxergar, não vai levantar. Não vai voar voos altos. Por quê? Está olhando e está respondendo como um homem carnal, um homem natural. Mas nós não somos mais, amém, irmãos? Então eu e você precisamos entender isso, porque nós temos que ser transformados. Lembre-se, o meu espírito precisa ser exercitado, a minha alma precisa ser transformada e a minha carne precisa ser disciplinada. Quem manda é o Espírito. E quando eu ando desse jeito, eu ando no sobrenatural. Não é o mundo que define o que eu vou fazer, é Deus que define o que eu vou fazer. Porque eu sou no outro nível. Eu não faço mais parte daqui. As coisas daqui não são mais, porque eu sou do outro reino. Eu vou viver a minha eternidade com Jesus. Aqui é só um passo, aqui é só um tempo de treinamento para eu que me aperfeiçoar em Cristo, é o que diz a palavra de Deus. E toda situação difícil na minha vida é para que eu perdoe, é para que eu tenha compaixão, é para que eu dobre o meu joelho para ser transformado. Todo dia eu oro: Senhor, me transforma, me faz um pastor melhor, me faz um pai melhor, me faz um marido melhor, porque é o Senhor que me transforma. Eu simplesmente inclino meu coração para o Senhor e falo assim: Senhor, eu sei que a funilaria está ruim, eu sei que a mecânica está péssima, estou falando só para fazer uma analogia com o carro, mas é o Senhor que transforma esse fusquinha no Mustang. Espiritual, estou falando. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Sabe, Jesus tinha isso, essa compaixão. E porque ele tinha essa compaixão pelas vidas, é o mesmo coração de Deus. Quando você vê alguém doente, olha para aquilo e fala assim: não, peraí, isso aqui não está certo, isso aqui não faz parte do reino, vamos trazer o reino à existência nesse lugar. Peraí, esse país está uma bagunça, eu vou orar pelas autoridades. E aí eu começo a orar pelas autoridades. Me indigna um monte de coisa, mas eu começo a orar por isso, por aquilo, eu estou orando, eu estou declarando. Esse é o meu papel, porque eu sou cristão. Era o que Jesus estaria fazendo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Esse é o nosso papel, porque se a minha indignação não se tornar em oração, simplesmente vai virar um carnão. Gostaram? A minha indignação, meu casamento não está legal, eu vou orar, eu vou declarar. Se as pessoas que estão que trabalham comigo, eu vou orar, vou declarar sobre a vida dela, vou declarar a bênção de Deus. A minha boca não foi feita para amaldiçoar, a minha boca foi feita para abençoar, então vou declarar sobre o meu chefe, vou declarar sobre os... Ah, na minha célula, eu vou declarar por cada pessoa, não vou chamar a pessoa de nada que é ruim, eu vou declarar o que é bom sobre essa pessoa, ainda que eu esteja olhando e eu veja, nossa, aquilo ali é uma encrenca de duas pernas, mas eu vou declarar o que a palavra de Deus diz. Não vou declarar o que eu acho, eu vou declarar o que a palavra de Deus diz a respeito da pessoa. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É isso, Jesus fazia isso. Amém, irmãos? E a terceira coisa que Jesus fazia, seguir a Jesus é destruir as obras do diabo. Abra lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que escritura que era essa? Está lá em Isaías 61. Só que hoje o Espírito do Senhor não está sobre mim nem sobre você. Ele está dentro de mim, está dentro de você. Hoje o Espírito Santo está amalgamado. Você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você que escolheu o Senhor como seu Senhor e Salvador da sua vida, a partir desse momento, na hora que você declara isso com fé, crendo, o que começa a acontecer no seu coração, dentro de você? O Espírito, o teu Espírito estava morto, é revivido, e o Espírito Santo se amalgama, se mistura com o seu Espírito. E a partir de agora, o Espírito Santo quer te direcionar a você ser igual a Cristo. E qual é a terceira característica do ministério de Jesus? Ele curava os enfermos. Ele libertava os cativos. Todas as pessoas que tinham problema, onde chegava, Jesus resolvia. Por quê? Jesus é filho de Deus, é o primogênito. E aonde ele chegava, ele sabia quem ele era. Ele sabia que era filho de Deus. Ele sabia do poder, da autoridade que o Espírito Santo estava sobre ele. Lembre-se, Jesus... sabe quando você vê aquele filme lá, a infância de Jesus, aí você vê um monte de milagre, não tem nada na Bíblia, esquece. O ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos. Os irmãos entendem isso? E aí o que aconteceu? O ministério dele começou... E aí o Espírito Santo o conduzia, ele seguia o Espírito Santo, fluía. E aí por isso que ele era exitoso, porque ele estava o tempo todo seguindo o Espírito Santo. A mesma forma nós temos que andar assim. E aí onde ele chegava, ele tinha autoridade, ele falava assim: levanta e anda, dá vista aos cegos. O leproso ficava limpo, o morto ressuscitava. A pergunta que eu quero te fazer, era só Jesus que é para fazer isso ou eu e você também? Eu e você também. E obras maiores faremos. Nós somos chamados para isso, meu querido. Nós somos chamados para levar cura para outras pessoas. Levar as boas novas para as outras pessoas. Levar a palavra de conforto para as pessoas e não condenação. O nosso ministério é da reconciliação, não é da condenação. Não é para falar que está errado. Deixa eu te falar, aquela pessoa que ela anda errada, ela sabe que ela está andando errada. Você não precisa lembrar ela. Você precisa lembrar. Quando você aprontou alguma coisa, quando você tinha 10 anos, você precisava lembrar. Alguém precisava lembrar que você estava fazendo uma coisa errada? O meu filho, eu costumo brincar com ele e falar: filho, quando você está pensando em preparar o bolo, o papai já comeu o bolo. Eu já fui da sua idade e fui pior que você. Então, eu sou PhD no assunto. Quando você está pensando, eu estou olhando meu filho, eu já estou pensando o que ele está pensando. Ele falou: não, ele está pensando em aprontar, em subir nesse lugar aqui. Aí eu falei: você está pensando em subir? Aí eu falei: como é que você sabe? Eu falei: porque eu estou olhando. Porque eu sei, eu era assim, então eu já sei. Sabe, eu e você fomos chamados para isso. Fomos chamados para olhar para alguém que está passando uma necessidade e levar conforto para ela. Não levar condenação. Quando eu abri a minha boca não está carregada de culpa, de condenação para outra pessoa, também não responde, também não sei o que, não, eu vou levar o que para ela? Vou declarar sobre ela, vou falar sobre ela, vou falar a bênção de Deus sobre ela, não vou desistir, vou declarar, mas ela não responde, não tem problema, vou orar por ela e vou orar pelos outros. Sabe, irmãos, eu e você, nós somos chamados. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Chama a equipe de louvor. Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, presta bem atenção, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe o que significa rogar? Rogar. Não é pedir. Rogar é um pedir. Que você, como é que você faz? É aquele pedido que você faz de joelho. É quando você dobra o seu joelho e você pede pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Manda os trabalhadores. O que são trabalhadores do reino? São pessoas que querem trabalhar. Que querem cuidar das pessoas, que querem proteger as pessoas, que querem levar as boas novas, que querem curar as pessoas. Esses são os trabalhadores. Essa oração, irmãos, eu tenho feito todo dia. E eu tenho pedido: Pai, manda. Senhor, envia os trabalhadores. Os trabalhadores da seara. Pessoas que têm o coração de cuidar de outras, o coração de ver o reino, teu reino crescer. Sabe por quê, queridos? Porque é para isso que nós somos chamados. Jesus disse: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Esses são os trabalhadores do reino, esses são os trabalhadores da seara, os que buscam o reino de Deus. Os outros irmãos nossos são aqueles que buscam as outras coisas. São irmãos, vão para o céu, mas só ficam buscando as outras coisas. Não estão preocupados com o reino de Deus. Não estão preocupados que as pessoas vão para o inferno, que vão estão enfermas, não estão preocupadas. Esses são os outros. Os outros. Vão para o inferno? Não, não vão. Com certeza, talvez vão ouvir uma reprimenda de Jesus. Sabe, irmãos, Jesus disse: buscai o meu reino e a minha justiça. Faz a minha vontade, cuida das minhas coisas, e o resto eu cuido das suas. Eu te prospero, eu não deixo faltar nada, porque você está preocupado em fazer com que o meu reino cresça, o meu reino avance. Jesus mandou eu e você. Ele falou assim: rogai ao Senhor que envie os trabalhadores para a sua seara. Sabe por quê? As vidas são do Senhor, as vidas não são minhas. Vocês não são meus. Vocês não pertencem a mim. Vocês só estão aqui e eu cuido de vocês, mas as ovelhas, vocês são do Senhor. Quando tem um problema com uma ovelha, eu falo assim: Senhor, a ovelha é tua, mostra para mim o que eu tenho que fazer com a ovelha, porque ela é tua. Porque se eu achar que a ovelha é minha, então eu que morri na cruz, eu que sou Deus, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu que sou Senhor, mas eu não sou, eu só sou o pastor que conduz as ovelhas para se parecerem com Cristo, para serem iguais a Cristo. Esse é o meu papel, é pregar, é orar, é jejuar, todo dia, toda vez que falar, levar vocês para cá, levar vocês para ir para a cruz, para ser igual a Cristo. Esse é o meu papel, e cada dia eu peço para Deus, me ajuda a melhorar, para que eu consiga, para que eu avance, para que eu consiga passar aquilo que é a tua vontade, Senhor, para que as pessoas se pareçam com o Senhor. Esse é o meu papel. E eu tenho pedido, desde quando começou a pandemia, a gente começou a fazer live, eu tinha lido esse texto. Envia, Senhor. Manda, Senhor, os trabalhadores. Transforma aqueles que não entenderam ainda, que estão só buscando as outras coisas. Muda a cabeça deles, mostra para eles que o teu reino é a melhor coisa. Que eles entendam que o teu reino é a coisa mais importante, que a tua vontade é a coisa mais importante, que essa vida aqui vai passar. Mostra para eles. E eu tenho pedido isso, eu tenho clamado isso, eu tenho falado isso para os meus líderes. Fala assim: ó, irmão, ora por isso, peça isso, clame por isso, porque Jesus falou para pedir isso. Peça que o Senhor envie, porque Ele é o dono da seara, Ele é o dono do campo. Nós somos os frutos do Senhor. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe por quê? A coisa mais importante é o reino de Deus. E quando eu viro a minha vida para o reino de Deus, eu foco a minha vida no reino de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Casa, casamento, carro, negócio, é consequência de buscar o reino de Deus. Essa é a forma de Deus. A forma do mundo é o seguinte: pensa só nas coisas do mundo, busca as coisas do mundo e deixa tudo que é reino para depois, quando der. Vai para a igreja quando der. Ah, não, peraí, hoje, ah, não sei se vai dar tempo. Ah, a visita está aqui. Ah, peraí, não. Ah, hoje eu não vou ler, aqui é mais importante eu estar vendo o que aconteceu no jogo, os comentaristas falando. Não, eu não vou ler a palavra de Deus, não. Só está preocupado com as coisas desse mundo, em vez de buscar o reino de Deus. E o meu papel é te levar como um pastor leva as suas ovelhas, conduz as suas ovelhas, para que você se pareça com Cristo, para que você entenda que o reino de Deus é a coisa mais importante. Por isso que nós andamos na contramão. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos é loucura para o mundo. Eu não vou ler para você agora, mas lá, quando José trouxe os seus irmãos para morar na terra de Gozém, quero ler para você, deixa eu ver se está aqui, não, vai estar aqui agora, mas está lá na terra de Gozém. Gozém era o lugar onde ficavam os pastores, onde ficavam os judeus, os hebreus. E o que que acontecia? A palavra de Deus diz que para o egípcio, ser um pastor era algo repugnante. Está entendendo? O Egito representa o mundo. E toda vez que você cuida de alguém, que você pastoreia alguém para o mundo, isso é um repúdio. O mundo odeia. Sabe por que o mundo odeia? Porque o mundo é inimigo de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Toda vez que você cuida de alguém, toda vez que você se preocupa com alguém, que você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, isso é para o mundo, isso é uma coisa aviltante, repugnante. Mas quando você faz isso aos olhos de Deus, para Ele, você entendeu tudo. Tudo. A grande questão é que você vai olhar isso e vai falar assim: eu vou olhar com os olhos de Deus, eu vou viver como Deus olha, ou vou olhar e viver como o mundo olha. O mundo fala: não vale a pena, não vale a pena isso aí, não vale a pena cuidar de pessoas, não vale a pena orar por pessoas, não vale a pena jejuar por pessoas. Mas para Deus é a coisa mais importante. Mais importante. E quando você entende isso e você emplaca isso na sua vida, você começa a experimentar o cuidar de Deus. É Deus cuidando ali, Deus cuidando aqui, guardando ali, protegendo aqui. Irmãos, esse é o caminho. Só tem duas formas de viver: a forma que o mundo, o diabo e a sua carne querem que você viva, e a forma que Deus quer que você viva. A forma de Deus é se parecendo com Cristo, seguindo a Cristo, fazendo as coisas como Cristo quer que você faz. Quantas pessoas eu conheci que começaram a achar pesado a vida com Deus, começaram a achar pesado cuidar de pessoas, começaram a achar pesado ir para a igreja. Eu estou vendo o fim delas. É melancólico, é triste. Filho desonrando o pai, vida que não vale a pena ser vivida. Sabe por quê? Porque escolheu viver somente olhando para cá. Não vai para o inferno, mas não vive aquilo que Deus tem para ele, que é vosso, que é nosso, é para nós. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmãos, eu estou te convidando nessa noite a você dar uns 180 graus à sua vida, porque se você der 360, você volta para o mesmo ponto. Mas é um 180. Você estava aqui cuidando disso aqui, e agora você vai começar a cuidar daqui, a olhar para cá, a ser voltado para cá. E depois você vai vir me falar. Você vai subir aqui e vai dar testemunho do que Deus fez na sua vida, do que tem acontecido na sua vida. Que a sua vida não é mais a mesma a partir do dia que você colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Que você começou a andar debaixo da vontade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A partir desse dia, a sua vida nunca mais foi a mesma. Eu quero te perguntar: você quer isso para você? Você quer isso para sua família? Viver aquilo que está lá em Isaías 61, que a sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus filhos, os seus netos serão conhecidos como família bendita do Senhor. Essa promessa não é para qualquer um. É para aquele que escolheu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É só para aqueles que colocaram Deus. Só voltaram para cá. Muitas pessoas leem a Bíblia e a Bíblia diz lá. Só que lá Isaías 61 diz que o Espírito de Deus, que foi o que Jesus leu, hoje se cumpriu essa escritura, que o Espírito de Deus está sobre mim, hoje ela está dentro de mim, está dentro de você. E você e eu somos ungidos para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Nós somos chamados para isso. E quando nós vivemos dessa forma, nós não vamos multiplicar uma vez no ano, nós vamos multiplicar várias vezes ao ano. O meu alvo pessoal, e eu coloquei para vocês, e eu peço que vocês orem, é o seguinte: põe o alvo de conquistar uma vida para o Senhor. Uma vida, de você pegar essa vida, orar por ela, jejuar por ela, de você levá-la para o impacto, ela para a célula, para o culto. Ganhar uma vida, as boas novas. E de você ser usado para curar uma pessoa nesse ano. Só por isso, só ora por isso, só pede isso para Deus. Quando você está orando e pedindo por isso, o que, que você está fazendo? Você está fazendo, buscando o reino de Deus. E aí o que, que acontece na sua vida? As outras coisas, não é para você não deixar de pedir as outras coisas. Pode pedir e Deus quer te dar, mas em primeiro lugar, busque o reino. Jesus, toda vez que ia orar por alguém, toda vez que ele ia orar por alguém, ele perguntava: o que, que você quer que eu faça aqui na terra? O que, que você quer que eu faça? O que, que você está precisando aqui? Aí as pessoas falavam: eu quero ver, eu sou cego, eu preciso ver, eu preciso andar, eu sou leproso, preciso que essa lepra saia. E Jesus não condenava e curava. E o que, que ele falava? A tua fé te salvou. A cura foi ali, mas o salvar tem a ver com a eternidade. Eu e você somos cidadãos, embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Nós não nascemos aqui para ficar aqui. Nós somos de outro reino agora. Nós somos chamados para coisas maiores. E eu quero te convidar a você viver essas coisas maiores. Eu quero te convidar a você sonhar com essas coisas maiores. Eu quero te convidar a você ser um profissional e alguém te procurar e você olhar para ela e ter uma palavra, palavra de sabedoria. Liberar uma profecia. A você ver a pessoa triste e você perguntar para ela: qual que é o teu problema? E ela fala assim: eu estou com câncer. E você fala assim: eu posso orar por você? E ela fala: pode. Eu falo assim: então eu vou orar agora e você vai ser curada agora. E você impor as mãos sobre ela e todo mundo olhando no meio do metrô, e você sem medo, o que, que os outros vão achar ou deixar de achar, e você impor as mãos sobre ela e ela ser curada. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não era politicamente correto, Jesus não estava preocupado com o que os fariseus iam fazer. Pelo contrário, ele chegava no sábado e falava: hoje é o dia que eu incomodo, eu vou impor as mãos e vai ser curado no sábado no meio da sinagoga. Esse é o meu rei, esse é o seu rei. Não está preocupado com o que os outros acham ou deixam de achar, está preocupado em fazer a vontade de Deus. De Deus somente. E você lá no seu trabalho, está lá trabalhando, fazendo não sei o que lá, e impõe as mãos e as pessoas vão ser curadas. Vai manifestar o demônio estrubuchando e você vai dar um comando e vai sair o demônio. Porque vai sair em nome de Jesus. Isso é evangelho. O resto é festa das baratinhas. Isso que é evangelho. Você não é evangélico porque do IBGE. Você é evangélico que abre a boca e tem que acontecer a cura, que a hora que você abre a boca a pessoa quer aceitar Jesus, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados para isso, para viver isso. O resto é para constar, o resto é para vir bater cartão. Fui para a igreja. Não, você não veio para a igreja, você veio para o prédio da igreja. Ah, fui para a célula. Ah, fui fazer o curso. Não, você veio experimentar mais de Deus, você veio aprender mais como é que eu posso ser usado para curar outra pessoa, ser usado para levar a palavra de Deus para outra pessoa. É para isso. Igreja é para isso, é para te ensinar a você ser igual a Cristo. E eu quero te convidar nessa noite a você viver assim. Nós temos um alvo até o ano, final do ano: ganhar uma vida a cada um e curar uma vida a cada um. Uma vida, um mais um. Uma vida, pelo menos. Uma vida curada, uma vida resgatada. Uma vida. Eu quero perguntar: você está comigo nessa? Você quer experimentar isso, viver desse jeito? Se esse é seu caso, eu quero te pedir, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero que você seja usado por Deus. Eu quero que Deus libere ousadia sobre a tua vida, para que você experimente da glória, da graça de Deus. Porque você foi chamado, você foi ungido para liberar da graça, do poder de Deus. Oh, xalabaqueira labalabá. Eu declaro agora sobre a sua vida agora o poder de Deus, a vida de Deus, a unção do Senhor agora. Oh, para levar a palavra do Senhor. Oh, eu declaro agora você com o coração voltado ao reino de Deus. E essas coisas, as outras coisas, serão acrescentadas à sua vida. Eu declaro sobre ti agora, o poder de Deus, a vida de Deus, a unção do Senhor sobre ti. Você foi chamado para levar as boas novas. Você foi chamado para levar a graça, para levar a manifestação do poder de Deus. Oh, Xalabá, recebe agora. Recebe do poder de Deus. Recebe da vida de Deus. Recebe da unção de Deus. Oh, Carabaque, Xalabalabá. Você vai perdoar pessoas essa semana. Você vai pedir perdão para pessoas essa semana. E você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Oh, Xalabá, Carabaque, Xalabalabá. Oh, Xalabá, Xalabalabá. Recebe da vida. Recebe do poder de Deus. Oh, Xalabalabá.
Nada mais. Nada mais. Nada mais.
O Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. Recebe. Recebe. Recebe a ousadia. Recebe a intrepidez. Oh, Xalabalabá. Eu declaro você sendo usado. Ousado. Usado para liberar cura.
Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais.
Só
e nada mais. Nada além de ti.
Só quero a ti.
Nada mais. Nada mais.
Irmãos, na hora que eu tava orando, Deus me mostrou que tem muitas pessoas magoadas, que estão com rancor dentro do coração, com pessoas que fizeram coisas ruins com você, coisas injustas com você. Realmente, elas foram injustas. Eu não vou passar a mão na cabeça da pessoa e falar que ela não foi injusta. Mas eu quero te falar algo. Somente reis e rainhas têm o poder de conceder perdão. Você é um rei, você é uma rainha, você é de outro nível. Não ande no nível do inferno, que é o do não perdão. Você é aquele que perdoa e pede perdão. Eu quero te falar algo. Eu durante 2 anos fui desempregado. 2 anos. Mas numa segunda-feira eu fui pedir perdão pro meu pai. Na quarta-feira eu estava empregado. 2 anos, 2 dias. Toda vez que nós deixamos uma mágoa dentro de nós, é como se Satanás pregasse um preguinho na parede e Satanás pendura o que ele quer lá. Eu prego o preguinho, mas quem põe a carniça ali é Satanás. E a minha vida e a sua vida não anda. E Deus está me falando que muitos que estão aqui precisam liberar perdão ou ir pedir perdão. Não sei para quem. Deus não me falou. Só falou no geral. Então eu entrego no geral. Eu quero te falar algo. Você não nasceu para pregar preguinho para o capeta pendurar o que ele quer. Quando Jesus foi ser preso, ele estava vindo a turba buscar ele, Judas na frente, e ele falou assim: aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Sejamos como Jesus, não deixa o diabo ter nada em nós. Quantos estão me entendendo aqui? Resolve, para a sua vida ser resolvida. Resolve. Depois que você resolver, você vai ver o que Deus vai fazer. E você vai vir contar pra gente aqui, ó, com esse microfone que Deus deu pra nós. Amém, irmãos? Resolve. Não deixa nada. Não deixa. Fala assim, ó, o diabo, se o diabo não tinha nada com Jesus, não tem que ter nada em mim. Mágoa, rancor. Resolve, perdoa, ora, declara. Porque enquanto isso estiver na sua vida, a sua vida não vai andar. E fala alguém aqui que passou 2 anos com esse problema. Em 2 dias estava resolvido. Aconteceu comigo. É o que está na palavra de Deus. Jesus disse para perdoar quantas vezes? Por dia, 490. Não coloque prego para Satanás pendurar nada. Você é rei, você é rainha. Você tem o poder de conceder perdão para as pessoas e de pedir perdão. Você é de uma outra estirpe, você é de um outro nível. Amém, meus irmãos? Que vocês tenham uma semana cheia da presença de Deus, cheia da vida de Deus. E que vocês possam ser usados onde vocês forem, para levar a palavra de Deus, para levar a unção do Senhor, levar a cura do Senhor, aonde quer que vocês forem. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Estamos terminados. Perdoe e peça perdão. Amém, meus irmãos? Aleluia. Estamos encerrados. Muito obrigado.